Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão de Agricultura aprova projetos sobre doação de alimentos por grandes supermercados. Comissão vai votar plebiscito sobre criação do estado de Tapajós. Promulgada a proposta com regras para emendas de relator ao orçamento da União. Boa noite. Famílias brasileiras desperdiçam em média 128 quilos de comida por ano. No mundo, mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos são jogados fora. Enquanto isso, uma parcela grande da população passa fome. Para tentar amenizar esse desperdício, a Comissão de Agricultura aprovou um projeto que regula a doação de alimentos a instituições assistenciais, por supermercados e outros estabelecimentos. A proposta também institui a Política Nacional de Combate ao Desperdício. Repórter Yara Farias Borges.
Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, são perdidos ou desperdiçados mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos todos os anos no mundo, o que equivale a 1/3 de toda a produção mundial. E enquanto brasileiros não têm comida, alimentos em condições de consumo, mas que precisam sair das prateleiras dos supermercados, são descartados. O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, explicou que há um prazo de validade para a venda, que garante as características do produto, mas que eles podem ser consumidos com segurança após essa data, se armazenados corretamente. O presidente da Comissão de Agricultura, Assir Gulgax, do PDT de Rondônia, lembrou que, com a pandemia, a fome no Brasil aumentou.
125,6 milhões de pessoas não comeram em quantidade e qualidade ideais desde a chegada do novo coronavírus. Paralelamente a essa triste realidade, relatório final de pesquisa liderada pela Embrapa revelou que a família brasileira desperdiça em média 128 quilos de comida por ano.
A proposta institui a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos, prevê multa para quem descartar produtos em condições de consumo sem motivo e concede dedução do imposto de renda a empresas que doarem alimentos. O texto segue para a CCJ.
O senador Nelsinho Trage, do PSD de Mato Grosso do Sul, criticou a prestação de serviços aéreos no Brasil, em especial da aviação comercial. O senador criticou também o aumento no preço das passagens neste ano e a cobrança por bagagem despachada. Para ele, é preciso exigir da ANAC um serviço mais aprimorado para os passageiros. O senador lembrou que o governo federal editou medida provisória socorrendo empresas aéreas e concessionárias privadas que cuidam dos aeroportos e que o Senado rapidamente aprovou a MP, ajudando a construir um sistema de amortecimento de despesa que viabilizasse a sobrevivência das empresas na fase mais crítica da pandemia.
E mais, a MP melhorou a taxa de juros, alargou o prazo de carência, ampliou as margens de empréstimo. Em uma inequívoca demonstração de boa vontade do poder público em favor da iniciativa privada. O que não se percebe é a contrapartida da iniciativa privada, infelizmente.
Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, voltou a defender que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados votem as propostas que permitem o início do cumprimento da pena de prisão logo após a decisão condenatória em segunda instância. Segundo ele, na Câmara, uma comissão especial discute uma proposta de emenda à Constituição sobre o tema. No Senado, há uma PEC do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, e um projeto de lei do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul. Para o senador, a votação destas propostas é importante para esclarecer uma questão que nem mesmo o Supremo Tribunal Federal conseguiu pacificar. Municípios do Oeste Paraense, encabeçados por Santarém, poderão formar um novo estado, Tapajós. Uma proposta de plebiscito para a criação do novo ente da federação pode ser votada na próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, diz que a região oeste do Pará, rica em minérios, cacau, soja, só tem a ganhar com a autonomia.
Lá não tem estrutura nenhuma Esses municípios que ficam distantes não têm estrutura nenhuma. Os hospitais de Manaus são lotados por municípios do oeste do Pará.
Um plebiscito em 2011 ouviu toda a população paraense sobre a criação de dois novos estados, Tapajós e Carajás. O não prevaleceu, mas em cidades como Santarém, o sim ultrapassou os 90%, como ressaltou o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.
E nós não estamos decidindo se será criado ou não o estado do Tapajós. Nós estamos dando a autorização para que o povo paraense decida por plebiscito.
23 municípios formariam o estado de Tapajós: Alenquer, Almeirim, Aveiro, Belterra, Brasil Novo, Curuá, Faro, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Medicilândia, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Placas, Prainha, Rurópolis, Santarém, Terra Santa, Trairão e Uruará.
O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, promulgou a resolução que prevê regras para ampliar a transparência da apresentação, aprovação e execução das emendas de relator geral da União. A votação da emenda foi uma resposta do Congresso à decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a execução das emendas de relator. O STF alega que é necessário dar publicidade e transparência à distribuição dos recursos, com base em demandas de parlamentares. As emendas de relator destinadas a despesas diversas em 2022 representam 16,2 bilhões de reais. E na semana de esforço concentrado do Senado, mais de 30 matérias foram aprovadas, entre elas a PEC dos precatórios e a medida provisória que cria o programa Auxílio Brasil. A reportagem é de Janaína Araújo.
Diversos assuntos estiveram em votação nas comissões e no plenário do Senado durante o esforço concentrado. O grande destaque, que custou dias de negociação e debate entre os senadores, foi a PEC dos precatórios. A proposta abre no orçamento da União do próximo ano cerca de 106 bilhões de reais para bancar o programa Auxílio Brasil, que também teve sua criação acatada pelos parlamentares ao aprovarem a medida provisória 1061 de 2021. O nome de André Mendonça foi aprovado para ministro do Supremo Tribunal Federal, mas não sem antes passar por uma longa sabatina na Comissão de Constituição e Justiça no mesmo dia, na quarta-feira. Outro destaque foi a aprovação de 14 novos embaixadores ao longo da semana. O Conselho Nacional do Ministério Público teve 7 nomes confirmados e o Conselho Nacional de Justiça, 4. Mas, segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, outros nomes precisam passar pela casa.
Em breve, no novo esforço concentrado do Senado Federal, que espero ser ainda este ano, nós possamos sabatinar os demais embaixadores que ainda não foram sabatinados, apreciar no plenário os demais embaixadores, agências reguladoras e também esses dois remanescentes do Conselho Nacional de Justiça.
Os senadores ainda aprovaram projetos que autorizam contratação de empréstimos externos pelos municípios de Curitiba e Indaiatuba, interior de São Paulo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União apresenta na próxima quarta-feira, dia 8 de dezembro, às 10 horas, os resultados do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, o PNPC. O evento será transmitido pelo canal do TCU no YouTube. O PNPC possibilitou que mais de 60% das organizações públicas de todo o país conhecessem seus riscos e vulnerabilidades à ocorrência de fraude e corrupção. No evento também será lançado o módulo do roteiro de atuação do E-Prevenção, uma plataforma de autosserviço para auxiliar as organizações públicas a diagnosticarem sua suscetibilidade à corrupção e a melhorarem seus sistemas institucionais de prevenção. Conheça a iniciativa e faça sua inscrição em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.